Bom dia Osvaldo, bom dia Paulinho, na técnica, Poliana, nossa diretora que está aqui com a gente, bom dia você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna. Osvaldo, é assim, toda a gestão, ela de uma certa forma, o planejamento faz parte desse dia a dia nosso. Se a gente não se planejar, a gente não chega a lugar nenhum, assim é dentro da nossa casa, assim é na nossa vida cotidiana, na igreja, em qualquer lugar. E na administração pública não é diferente. E agora, cada vez mais, vem tomando forma a questão de se planejar. A gente tem aí o plano anual de contratação, que é o chamado PAC, que não é o PAC do governo, é uma outra sigla de PAC, que a gente hoje tem que seguir agora, a gente tem que se programar anualmente aquilo que nós vamos comprar o ano que vem. Nós temos que fechar até dezembro, publicar, certo? No Diário Oficial. Então, tudo isso está inserindo-se agora dentro da gestão pública e a gente está aprendendo também. E como você falou, os apetrechos, eles vêm aí, são os acessórios. A gente tem demandas, a gente tem gargalos, a gente tem problemas, a gente tem reclamações, a gente tem anseios, a gente tem situações crônicas, a gente tem situações aí que se arrastam por bastante tempo. E o papel nosso é exatamente nesse sentido, procurar dar uma forma para auxiliar o prefeito para que as coisas se resolvam.
Mesmo porque hoje em dia, sem planejamento e sem projeto, não se consegue nada. Quer dizer, uns bons tempos para cá, né? E parece que agora ficou mais difícil ainda, né?
Exatamente. A Poliana está aqui, está com a gente ali há 2 anos, como diretora de planejamento, ela é arquiteta. Inclusive, ó, do projeto que nós vamos estar colocando em prática ainda esse ano aí, em execução, se Deus permitir, aí da rodoviária, é obra dela, certo? É, foi pelas mãos dela com os alunos da Unopar, né? Estamos caminhando aí para os projetos finais agora, de elétrico, alguns outros que complementam, depois ela pode até falar alguma coisa nisso. E se a gente não tem projeto, Oswaldo, hoje, a gente não adianta nada sair daqui, botar uma pastinha debaixo do braço e bater lá em Curitiba ou em Brasília pedindo dinheiro, o deputado arrumando dinheiro, ó, deputado fulano de tal arrumou 900 mil. Para reformar, revitalizar a praça, né? Vamos pôr aí, do santuário. Se não tiver projeto, não vai conseguir pôr a mão no dinheiro. Não põe. Então não adianta chegar lá para o ministro hoje, para o secretário de Estado, para o Ratinho, para quem quer que seja, falar, eu queria dinheiro para fazer tal coisa. Se você não tiver um projeto, o projeto, quando a gente fala, Oswaldo, é desde o ofício solicitando até todas as etapas, projeto, as pranchas, os desenhos, orçamento, cronograma, planilha, tudo isso envolve a liberação de recurso hoje, tanto federal quanto estadual e até da iniciativa, não digo privada, mas de entes públicos, como é o caso da Itaipu.
É, e esse caso da Itaipu, já existe um projeto de bandeirantes lá, principalmente porque nós tivemos já o converso, porque ali não esquenta não. Segura aí que já estamos ali com o projeto certinho da coisa ali, já preparou ali para. Mas é essa da situação da energia fotovoltaica, que é custeada pela Itaipu, nós temos aí, vamos dizer assim, essa sobra de energia que é customizada pelo Estado, pelo país, aquela coisa toda, vai se reverter para os municípios agora. E aqui nós estamos sendo privilegiados aqui no nosso estado, mesmo porque o NVR é um estadista, um municipalista, e prefeito, aquela coisa toda, já deputado, então tem um compromisso com os municípios. E o município pode, de Bandeirantes, pode agregar alguma coisa nesse sentido, né, Evandro? Me parece que até existe um projeto lá, né?
Oswaldo, nós tivemos lá em Foz do Iguaçu a questão aí de, vai fazer quase um mês atrás, né? Já tivemos uma reunião antes em Cornélio Procópio, depois tivemos em Foz, tivemos posteriormente novamente uma reunião em Cornélio Procópio. Essa semana, quarta-feira, nós temos uma nova reunião online, certo? Com o pessoal da Itaipu e Caixa Econômica, exatamente nesse sentido. A Itaipu tem 931 milhões de reais para ser investido em 399 municípios no estado do Paraná, certo? Esse é o valor definido pelo presidente da Itaipu, NVR. E aí você pode apresentar 3 tipos de projetos por município. Você pode apresentar um projeto na área social, você pode apresentar um projeto que seja voltado na questão do meio ambiente, na recuperação de solos. São três linhas de ações. Lembrando que qualquer um desses projetos, você pode apresentar os três, aí você tem um teto por município de 2 milhões de reais, até 2 milhões, que vai ser analisado pela Caixa Econômica, que é o parceiro da Itaipu nesse processo de análise, pelo know-how, pela tecnologia que a Caixa tem de atender e acompanhar projetos dos municípios. Então, o que que acontece? A gente tem que apresentar os projetos até 30/9 agora, até o final desse mês. E aí, Oswaldo, além disso, a gente tem que apresentar um projeto paralelo de recuperação de 20 nascentes de água, certo? 20. Se você não apresentar um projetinho de recuperação de 20 nascentes de água, ou então um projeto de um biodigestor, não adianta nada, seu projeto não vai caminhar lá, junto dentro do protocolo da Itaipu. Então a gente está caminhando nesse sentido, a gente está priorizando da seguinte forma: nós estamos priorizando no meio ambiente a questão de um triturador de galhos, sim, de grande porte, certo?
Já faz necessário a tempo.
Para andar anexado a um caminhão, né? E estamos priorizando, Oswaldo, a pavimentação, só pode pavimentar via rural. E é TST, é aquela pavimentação a frio, que a gente está acostumado aí, quem é mais antigo, né? Não, você não, né? Você não está acostumado, né? Mas aquela lama do burro preto que vinha, jogava pedra, passava, pintava, depois jogava o pó por cima, pintava de novo, jogava o pó. A Itaipu só financia este tipo de pavimentação. Aquela da CBUQ, que é do petróleo, que a gente vê o asfalto quente, que a gente tem a nossa usina aqui, a gente não consegue. Itaipu não dá dinheiro para esse tipo de pavimentação. Então, nós estamos priorizando, estamos aí elaborando um projeto. A gente, daqui uns dias, estamos vendo a viabilidade de asfaltar uma via. Ela é rural e é bem próxima aqui, praticamente dentro do nosso município, certo? Que vamos ser aí, vamos falar, a gente pensa, quem sabe ali fazer aquela pavimentação para a Vila Rural ali, certo? Que liga ali a saída ali do. Isso ainda depende do prefeito, a gente bateu o martelo, né? Mas a nossa ideia, a nossa intenção enquanto planejamento e obras que nós estamos trabalhando junto, é fazer ali, na saída ali do Mário Sérgio Messias até a Vila Rural. E quem sabe até seguir reto ali, fazer uma pavimentação nesse sentido.
Na saída ali, né? Se encontrar com a estrada que vai para Itambaracá.
Exatamente, mas a gente tem que atender aos preceitos, a formatação que a Itaipu já deu de como é o projeto, para a gente apresentar. E fora isso, Oswaldo, você falou da fotovoltaica, a gente então tem um projeto já apresentado, protocolado. Isso foi uma, assim, um trabalho que nós fizemos aí, prefeito Jaelso, a gente, quando teve lá em Foz, em Cornélio, junto do deputado, né, licenciado Eugênio Verri, com o apoio também de alguns outros parceiros aí, nós fizemos a apresentação de um projeto de 5,5 milhões para a construção de uma usina fotovoltaica aqui no município de Bandeirantes, para a gente ser, digamos assim, autossustentável na energia elétrica nos próprios públicos, no caso os prédios públicos, as escolas, postos de saúde, todos os prédios da prefeitura estarem sendo anexados nesta geração de energia que teria na usina. E essa usina, Oswaldo, ela seria construída numa área que é degradada, uma área que é do município, que tem 30 mil metros, ela não serve para nada, porque ao longo dos anos só se utilizou essa área para jogar entulho, que é ali próximo da antiga ZBM, perto do um pouco próximo ali do João Teodoro, do Julieta Lordani. Então, nossa ideia é de construir essa usina fotovoltaica exatamente naquele local, porque nós vamos estar fazendo uma recuperação de uma área degradada e com uma vantagem. No nosso projeto que nós apresentamos para Itaipu, a nossa ideia é de fazer uma usina escola, onde a gente possa estar treinando, mesmo que seja em pequenos números, que seja 5, 10 pessoas por ano, a gente está capacitando jovens, adolescentes em situação de risco, em vulnerabilidade, desempregados, Oswaldo, e que possam estar se capacitando, se qualificando para de repente estar trabalhando aí em outras usinas, porque isso é o modismo, está todo mundo aí. Então a gente está com esta ideia, isso foi apresentado no nosso projeto. A gente quer construir a usina e tornar possível que a gente leve a educação e ensine alguns dos nossos jovens a trabalharem em usina fotovoltaica.
Nesses 5 milhões, daria o quê? Quantas placas voltaicas para... Porque nós temos um consumo grande, né?
Em torno de 2.800 a 3 mil placas.
Quanto você tiver,
geraria 200 mil megawatts de energia mês, essa usina.
Sustentaria tudo?
Não, não. Praticamente, tudo. Praticamente tudo.
Não incluía SAE, né? O SAE,
não,
né?
O SAE, a gente está trabalhando aí um modelo, né? A parte, porque se a gente fizer um projeto, Oswaldo, para, nesse caso, Itaipu, para o SAE, a gente, de uma certa forma, engessa o município, certo? Porque você não pode ter dois, no caso, são CNPJs, embora seja uma autarquia do município, então a gente tem que pensar no todo, no macro. E eu acho que é mais interessante nesse momento, a gente está pensando no município, esse dinheiro que a gente vai economizar, que é do encontro de energia, que é feito hoje, da energia que são geradas nos prédios públicos, da iluminação pública, a gente retorna ele em investimento na iluminação pública da nossa cidade, para melhorar, deixar ela, sim, perfeita. A gente não gastaria mais esse dinheiro com iluminação pública. Por quê? Porque a gente vai estar gerando a energia. E a gente usaria esse recurso para outras finalidades.
Mas aí entraria também a taxa de iluminação pública. Como é que ficaria?
Não, a taxa de iluminação pública, ela não é afetada. Sim. Nesse sentido. O dinheiro, vamos dizer, da iluminação pública, é que hoje é feito, certo, um encontro de contas dos prédios públicos. A gente vai estar eliminando isso para efetivamente aplicar na iluminação pública aquilo que é de direito, certo? Vamos investir na iluminação pública o que é dinheiro da iluminação pública, para melhorar num todo a cidade. Não tem
mas
mais
só
problema,
pouco,
né?
Também levantes para melhorar. Vamos dizer bem a verdade, que hoje nós temos que.
São dois, três bairros que a gente está finalizando agora aí até o final do ano, se Deus quiser. Está fechando agora, vamos partir para a assinatura dos contratos das empresas. Mas aí, Oswaldo, a gente vai começar a fazer projetos de avenidas, a gente vai começar a fazer outros projetos de iluminação pública, para melhorar o aspecto da nossa cidade também, porque precisa, né? A gente tem que fazer algumas coisas nesse sentido.
Outra coisa que você falou para se fazer aí, vamos dizer assim, as minas, ela pode ser as 21 bairros só ou...
Oswaldo, ela tem que ser... Não, independe. Ela pode ser as 20 num bairro só, aí o nosso secretário do meio ambiente, o Vinícius Castelar...
Se for pegar assim, ali pelo lado das Três Águas, já é um bairro só, já toma tudo ali.
Isso, o Vinícius está trabalhando, inclusive o Conselho Municipal de Agricultura vai estar sendo parceiro nosso aí, já também nesse sentido. O Vinícius já está fazendo essa captação. Então a Poliana, por exemplo, ela é filha de agricultor, ela reside lá pro lado da Iara, certo? Então... A gente vai dividir, vai ver o que tem naquela região, vamos ver nas Três Águas, vamos ver na Cabiúna, vamos ver lá nos nossos amigos lá no Sem Terra, né? Que também deve de ter
mina. Você não fala da água da onça Santa Rita, Gimata,
isso, não. Isso, tem bastante. Então o Vinícius está fazendo esse trabalho junto, em parceria com a Secretaria da Agricultura, para a gente estar fazendo essa, cooptando aí essas 20 nascentes aí pra gente estar fazendo esse projeto aí da recuperação.
É a Cabiúna lá também, senão aqui o pessoal já, e a Cabiúna, esqueceu?
Não, Cabiúna foi um dos primeiros bairros que eu falei pro Vinícius, tem a Cabiúna, hein? Lá tem muita água que nasce lá.
E aí não é só lá também, não, aqui na cidade
não,
nós temos
tem,
também, se
tem.
A gente for ver bem ali naqueles loteamentos ali pra cima aí pro morro dos, ali na
quem foram... teve o privilégio de andar dentro do Ribeirão dos Índios, eu já conheci lá. Então, sabe, e fica lá para aquela região da Cabiúna, lá para aquele fundo lá. É muito legal.
Mas aqui também na cidade nós temos algumas nascentes legais aí que... Né,
precisa ser tratada.
Tem umas que já foram derrubadas, mas...
degradadas.
Degradadas. Agora, dentro desse projeto aí, você acha que há uma esperança, uma expectativa mesmo, ou, Vando, mas ou é só conversa, só?
Oswaldo, todo projeto ele tem assim um início, meio e o fim. Se você faz um projeto que tenha assim solidez, consistência, com certeza ele chama atenção. E a partir do momento que a Caixa Econômica está envolvida, a Caixa é muito criteriosa. A gente tem trabalhado com a Caixa. Semana passada nós tivemos numa reunião lá na Caixa Econômica com 8 pessoas na Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria do Planejamento. Passamos praticamente uma manhã toda em Londrina, na sede da superintendência da Caixa Econômica ali em Londrina, tratando dos projetos do município. E eu vejo assim, que a gente tem, todos os municípios têm possibilidade, todos os municípios são assim pré-selecionados. Basta que a gente tenha o enquadramento dentro dos critérios da Itaipu, certo? Este é um fator que nos leva a acreditar que nós possivelmente aí, vamos dizer, como todos os demais, nos 2 milhões, a gente consiga viabilizar os projetos.
Mas você é acreditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né?
Eu tô indo novamente, Oswaldo, na quinta-feira, saio de Bandeirantes pela manhã, vou bater lá em Foz do Iguaçu. É o que você falou, quem chega na frente bebe água limpa. Eu já fui anteriormente, fui lá, sentei, marquei uma reunião, tive com os técnicos, se dispuseram, me explicaram, tive lá na quinta e na sexta. E eu estou indo de novo nessa quinta-feira, sexta-feira eu tenho reunião lá.
Além
na
Além da água limpa também o quem, né?
É.
Tem o quem. Tem o quem.
O quem, quem,
quem,
né?
Quem indica, quem manda, quem pede.
Então a gente vai estar lá, se Deus quiser, na sexta-feira, certo? Vamos estar fazendo um trabalho junto com o Estado lá também, Oswaldo, na questão do PPA. O Estado está fechando o plano plurianual, de que o deputado Evandro Araújo é o relator. Então nós temos pela manhã, na sexta-feira, uma reunião lá, uma audiência pública de fechamento do PPA, e possivelmente a gente vai estar lá englobando e inserindo algo de interesse do município de Bandeirantes nesse PPA, que vai ser a reunião lá em Foz.
E mesmo porque o cidadão tem que, qualquer cidadão pode interferir nesse PPA também através da internet e no site da secretaria, para poder dar sua sugestão também, né?
Exatamente. E a gente vai fazer valer o nosso direito lá, que a gente quer colocar alguma coisa que seja importante para nós, no município de Bandeirantes.
É porque nós vamos dizer assim, você falou ali daquela situação, daquela área. Nós temos também o nosso lixão, que foi feito um trabalho, mas ainda falta alguma coisa ainda, né?
Precisamos melhorar aquele lixão, precisamos de ver ali, viabilizar ali, quem sabe, se a gente não for retomar ali a questão da pedreira municipal, que hoje, Oswaldo, tem que fazer essa conta, você tem que fazer essa análise. Se é viável a gente fazer a extração de pedra, o custo, se é mais barato a gente adquirir a pedra já, ou extrair, porque a gente vai ter uma manutenção, certo? A gente vai ter uma despesa. Ou então transformar aquele local, que é assim, já diagnosticado por geólogos, como um dos lugares mais propícios para estudos geológicos. De repente a gente está desenvolvendo uma possibilidade de ter um campo ali de estudo geológico para atrair um turismo em geologia no município.
Tá certo. Agora vamos para a rodoviária, né? Vamos com a Poliana. Poliana, vendo o projeto aqui, aquele projeto que foi apresentado pelos alunos, da UNOPAR, foram apresentados pelos arquitetos aqui do nosso município, num PUC que foi gerado aqui, né, naquela época. Foram dois projetos, se não me falha a memória, e depois foi aprovado um. Como é que está? É aquilo lá que vai ser colocado em prática? Como é que está o andamento disso? Como é que está o planejamento disso? E em quanto tempo a gente pode colocar isso à disposição da comunidade? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Bom, Oswaldo, quando a gente desenvolveu esse projeto, eu era professora, né, da UNOPAR na época, e aí foi solicitado, o coordenador entrou em contato com o prefeito, e aí houve essa demanda, né, para que os alunos participassem um pouco assim da parte de projetos do município também. E aí nós desenvolvemos dois projetos, como você falou, né? Dividimos a turma em duas equipes. Depois a gente fez uma votação, foi todo o corpo técnico da prefeitura, os secretários, o prefeito também estava presente. E aí foi escolhido um projeto, né?
Então, um ou dois, não lembro agora.
Eram dois projetos apresentados e foi escolhido um.
Um ou dois, que eram dois.
Eu acho que foi o 1, se não me falha a memória.
Porque o 1 é isso aqui.
Isso.
Vamos dizer aqui.
É aquele que estava na sua página principal lá no início.
No início?
Foi esse aí mesmo.
É porque aqui são dois, né?
Eu acho que eles postaram as fotos dos dois projetos, né?
Aqui, o projeto 1. Esse aqui,
isso,
né?
Eu acho que é esse aí.
Que esse aqui.
Esse aqui
é o projeto 1.
Então, é porque tem esse teto, né, de vidro.
Tem o teto transparente ali, ó.
Ele vai ser utilizado nessa parte do acesso do pedestre, né, para poder dar mais essa visibilidade iluminação. Então ele é um teto translúcido.
E aí, inclusive, vai ter um parquinho ali também, né?
Sim, a ideia. Também, não? A ideia não é revitalizar somente o prédio, né, da rodoviária. É revitalizar também todo o entorno. Então a proposta seria a gente criar mais uma parte de estacionamento, né? Nessa área, na lateral ali da rodoviária, onde fica somente canteiros e árvores. Então seria uma parte para fazer estacionamento para idosos, deficientes, né? Porque assim, hoje a rodoviária, ela não tem o estacionamento suficiente para o fluxo de pessoas, né? Assim, em grandes os horários de pico, quando tem mais saída de ônibus, então a gente não consegue atender toda a demanda. Então a gente seria...
ainda dentro desse projeto, que eu não consigo entender, ainda não vão ficar os táxis ali, que tem um ponto táxi ali, né?
O táxi continuaria lá na parte de dentro, isso, onde eles estão mesmo. A gente só melhoraria, né, o acesso deles e também o informativo para os usuários. Mas assim, Oswaldo, dentro do projeto que foi o escolhido, a gente teve que fazer algumas modificações, né, perante as leis municipais. Sim. Então, logo após os alunos terem desenvolvido esse projeto, eu entrei na prefeitura, foi no mês de novembro. Então, assim, a gente realizou esse projeto no início de 2021. No final de 2021, eu entrei para trabalhar na prefeitura, entrei como diretora do planejamento, mas atendendo também as demandas do Obras. E, então, eu entrei com foco nesse projeto da rodoviária, né? Porque era uma prioridade do município. Então, eu regularizei ele, coloquei ele dentro das normas do município, para a gente poder dar andamento e aí sim fazer a execução do projeto. Então, hoje, qual é a realidade do projeto? Nós temos o projeto arquitetônico pronto, né? É um projeto executivo arquitetônico pronto. Agora nós estamos partindo para a parte dos projetos complementares. Então a gente precisa agora do projeto estrutural, porque nós vamos ter uma pequena ampliação, vamos precisar trocar toda a parte do telhado, então a gente vai refazer a parte elétrica também, e aí nós vamos ver a necessidade de também modificar alguma parte hidráulica, porque nós vamos modificar o layout, né? Então nós vamos reprogramar as lanchonetes, elas vão mudar o ponto, as lojas também a gente vai distribuir de forma diferente, então a gente tem que ver essa necessidade, né? Então nós estamos agora partindo para essa parte dos complementares, para aí então a gente conseguir colocar em prática esse projeto, que é um sonho, né, da administração.
Agora, isso aí sairia da onde, esse dinheiro, Wanderson? É um custo alto, a gente sabe que em um município o custo financeiro é preciso parcerias, né? E essas parcerias, como é que estão?
Oswaldo, esse recurso aí da reforma do terminal rodoviário de Bandeirantes, ele é recurso do Finisa, Caixa Econômica, na sua totalidade. Nós vamos utilizar recurso do Finisa para realizar essa obra da rodoviária, certo? No todo. Então, a gente... coloca aí ela como uma obra que já tem o recurso garantido, certo? Ele já está definido dentro daquilo que nós já definimos, né? Como a questão dos esgotos ali, aqui na rua, aqui próximo à rádio, no Ouro Verde, enfim. Então, a reforma do terminal rodoviário vai ser nessas situações aí da gente estar utilizando. E Oswaldo, o importante é o seguinte, a Poliana, você viu, ela é arquiteta, ela é diretora do planejamento e a gente está integralizando agora, a gente está integrado o planejamento com o Obras. Eu fico junto agora com eles lá na Secretaria de Obras. Secretaria do Planejamento, se você quiser falar comigo, enquanto secretário do Planejamento, você vai me achar lá na Secretaria de Obras. Eu fico junto lá com os três engenheiros, com os dois arquitetos, a gente trabalhando em conjunto para fazer com que as coisas se viabilizem, andem, aconteçam, junto com a Malu, que é a nossa secretária de obras, né? Então a gente está procurando otimizar e ser, assim, o mais objetivo possível nos nossos projetos, como a gente tem algumas etapas a vencer até novembro aí, o asfalto do Sertãozinho, que agora a gente está reestruturando o projeto, nós vamos fazer um projeto agora de pavimentação, né, Poliana, no Sertãozinho. Sim. A gente tem uma emenda federal de R$289 mil para fazer pavimentação no distrito Nossa Senhora da Candelária. Oswaldo, veja só, quem é uma empresa que vai sair e vai atender a andar 10 quilômetros numa estrada que hoje não é as melhores, a questão não é mais a pavimentação como era antigamente, para fazer no máximo duas quadras, né, Poliana, de asfalto.
No máximo duas ruas, né?
Duas ruas, não tem interesse, certo? A licitação seria com certeza deserta. Então o que nós estamos fazendo? Prefeito, a gente conversou, também estamos tirando do Finis, Oswaldo, R$ 700 mil, vamos aportar nesse projeto do Sertãozinho. Então a gente vai fazer um projeto de pavimentação para o Distrito Nossa Senhora da Candelária de praticamente R$ 1 milhão. Agora, vamos apresentar até 15 de outubro na Caixa Econômica, né? Para a gente fazer, se Deus quiser, aí até o final do ano com a licitação pronta, e aí a execução é rápida. Então nós vamos asfaltar várias ruas no distrito, né,
Poliana? De 6 a 8 ruas a gente está calculando, mais ou menos pelo valor.
De duas, nós vamos para 6 a 8. É isso que é importante, a gente ter essa visão, essa noção daquilo que a gente vai fazer. Então, esse projeto do Sertãozinho vai ter um aporte de 700 mil, inclusive com o aval já da Caixa Econômica, que está de acordo com o Ministério, que vai liberar o dinheiro, que é a emenda do deputado. Todo mundo já, isso foi objeto da nossa conversa lá em Londrina. Então, a gente vai ter esse avanço também.
Agora, a situação ali da rodoviária, voltando para a rodoviária, qual é o seu custo ali, mais ou menos? Tem uma ideia ou não, Poliana?
Nós estamos estipulando um valor de 1.800.000. É isso. Esse é o valor que a gente, vamos dizer assim, separou, né, desse Finisa. Nós esperamos que dê para fazer tudo aquilo que está planejado. Em cima do nosso levantamento do projeto que está pronto, né, que é o arquitetônico, é esse o valor que a gente estipula para realizar tudo.
Os táxis não tem como melhorar a foto, que aí é cada um, né? Pessoal, melhorar a foto,
que o táxi. Não, aí o táxi, é, cada um vai melhorar aí a sua frota, vai melhorar a frota ali, né?
É, ali não tem, cada um tem que melhorar, só, tem que, cada um é...
Exatamente. Né? Oswaldo, tem... e a gente aproveitando aí, se você permite, a gente tá falando já dessas questões aí de projetos, a gente tem a questão do Poço Profundo, que é um recurso que tá ali, a empresa Hidroingá já está na cidade, certo, de Bandeirantes, ela está executando uma obra que é importante também pro município, vamos dizer assim, dentro da prioridade da empresa, então ela vai estar andando simultaneamente, praticamente com duas obras. Ela está fazendo a obra do Morro dos Anjos, a perfuração do poço, e o nosso, que começa a montar o canteiro de obras agora. Acabou a Expoban, eu quero aqui parabenizar já de pronto também todos os envolvidos na Expoban, que foi um sucesso, né? É uma, assim, uma marca que veio para ficar regionalmente, né? Deus abençoe a cada um, parabéns a todos os envolvidos. E então a Hidroingá vai estar fazendo estas duas obras. E a gente calcula, Oswaldo, que até também, no, quem sabe Deus aí, até o final do ano aí, a gente já esteja aí nas festas de final de ano, a região sul aí, com a água não mais faltando, historicamente um problema que a gente enfrenta, certo? E fora isso, Oswaldo, nós definimos o seguinte... É Ouro Verde, a rua Vicente Inácio Filho e a rua Maurício, ali atrás daquela empresa, oficina que tem ali na Idelina, aquela ruazinha pequena ali, que tem perto do Ouro Verde. Nós vamos fazer 3 redes de esgoto ali. Aqui na Vicente Inácio Filho, nós vamos descer até o final dela, essa rua da rádio aqui. Nós vamos fazer uma rede ali de esgoto e recalque, né, a bomba. Ela vai bombear o esgoto lá de baixo, o esgoto vai descer... E ao descer, ele vai ter uma bomba que vai bombear o esgoto e jogar ele aqui, na frente, nessa rua que desce aqui na rua João Vilela, certo? E ele vai para a rede. Da mesma forma, essa rua que eu estou dizendo, a rua Maurício ali, não me recordo o sobrenome, ela também vai vir um recalque lá do fundo, porque ali não tem esgoto também. Então vai vir de lá com um recalque, vai jogar bem na mesma rua. E o Ouro Verde, Oswaldo, que é a parte de baixo do conjunto Ouro Verde, certo? A gente hoje, o Ouro Verde tem esgoto. As casas que estão, se você olhar assim da delegacia para dentro do conjunto, as casas que estão do lado direito, para cima, na quadra, na região do asilo ali, e aquelas casas que vão por trás do asilo, elas têm esgoto. As que estão no fundo da delegacia, que fazem ali divisa com o Ribeirão, elas não têm esgoto. E é ali que nós vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rede de esgoto ali, um recalque, certo? Também com uma bomba, mas ao contrário. Nós vamos puxar de baixo, nós vamos jogar lá em cima aqui e vamos jogar dentro da própria rua do Ouro Verde. Nós não vamos usar aquele Ribeirão que está ali.
Discutimos esses dias aqui, a situação ali, né, do Parque Industrial também vai descer ali, né? Não, mas tem que descer ali, porque ela não tem plano de sair.
Isto. Ela, mas aí, Oswaldo, a gente consegue trabalhar na Edelina, né? A gente consegue jogar na rua. É, a gente esquece qualquer situação daquele fundo, daquela nascente, daquele ribeirão, com o esgoto. E paralelo a isso, isso é uma obra que quem vai executar, Oswaldo, aqui vem a boa notícia. A gente vai estar comprando com o recurso do Finisa os equipamentos. É o material, certo? Prefeitura. Quem vai executar essa obra desses três esgotos é o SAAI de Bandeirantes, certo?
É, porque na verdade também a gente só já foi falar, pessoal, já só dar uma pincelada aqui a hora que você passou por isso. Na prefeita José Mário Junqueira também no final não tem esgoto.
Lá embaixo, quando faz na divisa com a integrada.
Sim.
Certo? Exatamente. Ali também é uma situação, certo?
Que a gente,
vamos dizer assim. É uma obra que o SAAI precisa de. É um estudo que o SAAI precisa fazer, certo? Para a gente detectar e da mesma forma daqui, a gente achar mecanismos e recursos. Não, eu não vejo como mexeu num vespeiro. Eu acho que todo mundo.
Pessoal, por exemplo, ali do lado da. Ali do lado da Unopar, ali também, pessoal, ali naquela
região. Mas ali não diz respeito ao município.
Ali
não diz
respeito ao município, né? Ali já é uma área particular.
Ali é uma área particular que, vamos dizer assim. Quem fez tem que se dar, né? Mas não posso colocar algo...
também na por exemplo, não tem aquele restaurante ali, até aquela quadra ali é o município.
Qual você fala?
Ali no restaurante ali do município, para jogar para cá.
Ali é tudo pertencente a um loteamento que existe.
Tudo.
Mas ali foi tudo comercializado.
Do ainda pega, né?
Pega na Edelina ali, né? É a parte de baixo. Mas isso aí é questão que estão até conversando, estão aí buscando alternativas. Mas a gente vai resolver esse problema aqui, que é um problema crônico, né? E a gente vai estar buscando alternativas, como a gente encontrou agora, para resolver os outros problemas da cidade, Oswaldo. O objetivo é esse, é a gente sentar, prospectar, né, Poliana? Desenvolver, achar ideias e mecanismos e fonte de recursos para isso.
É, porque, na verdade, por exemplo, nós temos aqui a Residencial Santa Rita de Cássia lá, né? Também, ali na Estevão ali de Negreiros também nós temos, né? Também temos alguns problemas, porque aquela região lá é uma região... que a gente falou aqui, é uma região que vai precisar fazer bombeamento também ali.
Isso.
Ali vai ter que fazer uma estação de bombeamento.
A gente sabe de uma situação aqui, parece que ia sair um loteamento aqui próximo à rádio, né? Um conjunto, um condomínio aqui, que ele não se viabilizou exatamente por isso também, por um problema na questão do esgoto. Mas não fomos nós, porque isso não é a questão do seguinte, é quando você vai fazer o seu projeto, né? A loteadora e tudo mais. Então, agora, o município vai dar forma para uma situação que não foi ele que criou. Na hora de vender, o loteamento é fácil, né?
Mas, na verdade, a rua ali que fecha ali é Estevão Leite Negreiro.
Até a esquina da Unopar.
Ela vai até ao asilo, até ao abrigo.
Ela vai até o abrigo, mas quem é o dono do loteamento ali? Quem vendeu o lote? Não foi? Você está entendendo?
Mas o abrigo pertence ao quê ali?
O abrigo já existia muito tempo. O abrigo tem lá. Isso, o abrigo tem, possivelmente, a questão do lá tem fossa séptica, como as casas e tudo mais. Mas é uma questão que a gente vai ficar se arrastando aqui para falar daquilo ali, porque... realmente
só que
é complicado.
É que aquela rua já existia, né, antes do loteamento. É isso que eu tô...
Sim, a rua
agora,
já existia.
Loteamento é outra
não
coisa.
Tinha casa ali, só tinha o abrigo lá no fundo. Né?
Agora, então... loteamento é outra coisa. Aí já é.
Exatamente.
Outra coisa que também chama a atenção aqui é a situação. Carmelo Comínio já está definido que vai ser o município que vai fazer, já foi liberado. Já teve
isso, nós recebemos a doação do Serafim Meneghel Júnior e a esposa, já assinaram a escritura de doação, já está no cartório para registro, então aquela rua. A continuação ali da Carmelo Comegno ali, que passa beirando a linha e próximo na segunda fábrica de ração ali, certo? Ela já está com... agora nós vamos entrar com a topografia, a empresa deve vir daqui uns dias para fazer a marcação da área e fazer o piqueteamento das ruas, certo? Nós vamos piquetear as ruas e aí nós vamos estar executando aquela obra ali também, Oswaldo, e também com... a pista de caminhada até o final dela também.
Outra coisa também é o sistema viário do município, que deve ter algumas mudanças, segundo o prefeito aí, né? Já que ele é o presidente do conselho, deveríamos ter algumas mudanças. Como é que está isso aí, o andamento disso?
De, Desculpa.
O sistema viário da cidade.
Sim, a gente vai ter uma audiência pública, Oswaldo, que o Daniel está tratando de agendar. Nós vamos estar fazendo uma audiência pública do SECTRAN, que é o Conselho de Trânsito. Muito embora, Oswaldo, vamos deixar bem claro, tem algumas situações aí que independe disso, certo? O município ele tem poder para fazer essas alterações, certo? Se há um entendimento de que há necessidade para o bem do fluxo do trânsito e tudo mais, o município pode ter, e o prefeito tem esta prerrogativa, certo? Agora a gente, democraticamente, em algumas outras situações, a gente vai colocar junto ao SECTRAN para decidir, mas a gente tem aí a situação lá da escola Moacir Castanho, que a gente vai estar mudando o fluxo, a gente só estava aguardando a empresa da zona que veio fazer o asfalto da Zona Sul, fazer a pavimentação, a gente vai estar mudando o trânsito ali, vai ser uma mão só.
Só uma mão ali.
Só uma mão para facilitar a vida ali, principalmente da comunidade escolar, né? A gente tem.
E essa mão seria sentido, sentido cemitério ou sentido subindo ali, não?
Oswaldo, a gente está estudando até pela questão da descarga das crianças no ônibus, certo? O que é mais fácil, o que é mais viável? Possivelmente, se você analisar pela porta do coletivo, seria descendo.
Mas aí você pega, tá? Seria descendo para a creche, né?
Sim, e para a escola.
E para a escola é do outro lado, não é?
Não, para a escola também. É o mesmo lado. É o mesmo lado. Você entendeu?
Ela vai pegar só na escola da outra, lá em cima.
Lá em cima, lá. Que talvez não ficasse lá. Lá não seria daí, né? Uhum. Possivelmente uma mão só. Porque a gente não pode cercear, porque a gente não teria alternativas de trânsito. Ali a gente tem a rua que passa atrás da escola, atrás da Igreja São Geraldo, né? Tá. Para mudar o fluxo. Então, é uma alternativa. A gente tem aqui no próximo ao Parque do Povo, a rua final descendo o Parque do Povo, aquela rua Ligia Conter, certo? Ela vai mudar o fluxo ali e ela vai, Oswaldo, ser no sentido Parque do Povo, Edelina Meneghel Rando. Então ela vai ser mão única indo apenas para lá, certo? Então se você hoje chega na Baixada ali, como o pessoal fala, né, Poliano, do Dito Coco, né? Você não vai poder mais virar para o Parque do Povo na Baixada ali à esquerda.
Exatamente, tinha que ser uma mão só.
Isso, ali vai ser uma mão só, possivelmente, no sentido Parque do Povo, Edelina Meneghel Rando.
Mas o bojo da mudança a gente fala no sentido todo, né? Que, por exemplo, a bandeira só tem saída, nós não temos entrada.
Isso, a gente tem um projeto que está em fase de finalização no Detran. São 380 mil reais esse recurso, certo? Que o Detran vai investir no município. Detran Paraná, para mudanças, para sinalização viária. Então a gente está em análise o projeto que foi apresentado lá em Curitiba, a gente está acompanhando e a gente acredita aí que a gente consiga fazer essas mudanças que você fala aí, porque a gente precisa de colocar entrada também, não só saída, né?
Porque na verdade a gente só tem saída e o maior prejuízo eu acho que é ali no centro e ali principalmente porque você pega as Arias, mas as Arias é federal. E aí você teria uma autorização ali para fazer uma rotatória ali, né?
Oswaldo,
que é um perereco danado para você conseguir uma autorização.
A gente tem um detalhe agora. Com essa nova, com esse novo leilão do lote 2 das rodovias pedagiadas, a nossa PR-855, que é o contorno aqui de Bandeirantes, ela vai entrar no leilão, certo? E aí fica a questão do seguinte, quem vai assumir aquilo ali? Quem vai fazer o policiamento ali? Continua a ser a Polícia Rodoviária Estadual ou a Polícia Rodoviária Federal?
Na hora de multar é a Federal.
Não, o contorno, eu digo. Lá por lá, não. A Federal não multa lá.
Ah, não, lá é Estadual.
É Estadual, então.
A nossa aqui das Arias.
A nossa, então.
Na hora de multar vem a Federal, mas na hora de arrumar não vem ninguém.
Não, não vem ninguém. E aí a gente tem que tomar um cuidado o seguinte também. Se a gente municipalizar esse trecho, a responsabilidade da manutenção passa a ser nossa. E aí toda e qualquer intervenção que a gente tem que fazer é nossa. Então é um detalhe que também é um assunto que a gente possivelmente vai estar tratando, possivelmente lá em Foz do Iguaçu agora.
Porque na verdade se a gente fosse o município tomar ali, ele vai ter que tomar até o trevo de Santa Mariana, que é ali o trevo ali de São Miguel, e até o trevo
até ali, a curva do tombo. Famosa curva do tombo
ali. Que aí ele vai ter que cuidar de toda essa área, né?
Isso, exatamente. E aí a gente tem que ver a questão do custo, né? Disso, do interesse, enfim, de tudo mais. Porque Cambará municipalizou, Oswaldo, mas é um trecho
pequeno.
Aquele pequeno trecho que passa ali dentro da cidade, que a gente sabe ali. É diferente. A gente tem um trecho muito maior, né? Então,
muito maior. Agora, para quanto está essas mudanças aí?
Oswaldo, a gente calcula aí primeiro que a audiência pública deve estar saindo nos próximos 30 dias.
Aqui da
assim que a empresa fizer a execução ali, do asfalto ali.
Ali, como é que chama?
Ali é a Genor Ferreira dos Santos. Assim que a empresa fizer o asfalto.
E também nós temos ali naquela.
Ali no Parque do Povo também. A hora que muda uma, já muda outra.
Já muda outra.
Certo?
Né?
Já muda outra. São assim, intervenções que a gente faz assim com rapidez, né? E necessidade, tem que ser rápido.
Bom, objetivo. Dentro do planejamento, o que mais nós temos aí para colocar aí para a população que está tá sendo engatilhado para ser colocado à disposição do povo?
Poliana.
Bom, vamos lá.
Isso aqui é Poliana Santiago Carcereiro, tá bom assim?
Isso.
Então, Oswaldo, a gente tem bastante demandas de obras, né? Eu vou falar mais das obras que é a demanda onde eu trabalho. Foi falado na última entrevista aqui sobre as casas das famílias do Parque Sim. do Povo, né? Passou-se rapidamente, vou falar um pouco mais detalhado, porque tem bastante gente interessada em saber. Até quando a gente vai fazer visitas lá em loco, os vizinhos sempre vêm perguntar, né? Quando vai voltar, em que pé que tá. Bom, ali, Oswaldo, foi falado 80%, né, de obra concluída quando a empresa abandonou a obra. Realmente, a gente tinha mesmo, na nossa planilha de medição, 85%, na verdade. Só que, como ficou muito tempo, né, abandonado, a empresa vinha, passava meses sem vir e voltava. Então, foram roubados, né, foram deteriorados algumas janelas, portas. Então, a gente vai ter que fazer essa substituição. Foi falado também que a parte elétrica foi roubada. Não foi, porque ela não tinha sido executada ainda, tá?
Né?
Não. A parte elétrica, na verdade, só foi executado mesmo o poste e as caixinhas, os conduítes que eram todos embutidos em parede. Então, assim, a parte de acabamento, a parte de fiação, os disjuntores, não tinha nada ainda. Então, assim, pode-se dizer que quase 100% da parte elétrica ainda precisa ser executada. O telhado também, tinha muitas telhas mal encaixadas. Então elas foram quebrando, né, com o tempo, aquelas tabeiras que são a parte que faz o acabamento do telhado, calha, rufo. Então assim, a gente tem muitos equipamentos ainda para ser instalado. E aí, o motivo da gente não conseguir fazer isso com mão de obra própria é por dois motivos, né? A nossa alta demanda para os pedreiros estarem executando. Hoje eles estão todos, praticamente todos, na Walter Ribeiro Richter, né, para solucionar aquele grande problema. E também essa parte de equipamentos, a prefeitura ela não dispõe de todos esses equipamentos que ainda faltam para terminar essas casas. Então assim, para nós, para a administração, é mais viável a licitação, né? Então a gente abre uma licitação, chama licitação remanescente, onde a gente pega as medições, faz visita em loco, faz o levantamento de tudo que ainda precisa ser executado e a gente monta então uma licitação remanescente. Ela está em fase de finalização. Eu mesmo que estou executando essa parte, estou terminando as planilhas, né? E aí nós vamos fazer agora o memorial descritivo. Então acredito que assim, daqui uns 15 dias o processo já vai descer para então iniciar o processo para abrir a licitação. Então assim, não está abandonado, né? Parece estar, né, faz bastante tempo, mas não está, a gente está trabalhando em cima disso. Aí temos as outras obras, né, que é a Walter Ribeiro, como eu já disse, os pedreiros estão lá. Amanhã, dentro do nosso cronograma, já começa o entroncamento, né, que é aquela parte da esquina.
A esquina de cima, porque a parte de baixo, né, Poliana, onde tem aquele problema crônico da rocha, que e ficava, aquilo ali acabou. Agora a gente só está esperando curar as tampas que estão sendo finalizadas, o concreto, para colocar, fechar. E Oswaldo, um detalhe, ali nós vamos fazer um novo asfalto na rua inteira. Nós vamos asfaltá-la inteira, da ponte até lá em cima, assim que terminar o entroncamento lá. Então, outra coisa, Poliana, que é interessante a gente já falar de primeira mão aqui. Aquela rua, Oswaldo, que faz ali, beirando ali, que faz a interligação ali do Primavera por baixo ali, que liga na Walter Richter, ela vai ser fechada, porque nós vamos abri-la ali para fazer esse entroncamento, essa obra ali. Então você que mora ali no Conjunto Primavera, você vai ter a opção de sair lá por cima pela Eli Arantes Pereira e descer pela Walter Richter, certo? Aquela pequena rua ali, ela não vai estar passando aí dentro dos próximos dias, porque nós vamos interditá-la integralmente.
Aquela...
ali perto, aquela rua que entra para ir na oficina do Formiga.
Formiga ali.
Isso, é onde
ali.
Foi feita. Exatamente. A cabeceira lá.
Onde foi feita a cabeceira da ponte. Porque a gente precisa disso. Para concluir o mais rápido possível, ó, de jogar uma pá de cal em cima disso, uma obra concluída. A ponte da Rua Paraná, essa semana deve de sair o edital, que nós estamos, é a primeira licitação que nós estamos fazendo dentro da nova lei de licitação. É a compra das aduelas, nós optamos ali por fazer por aduelas, então nós vamos colocar 36 aduelas ali, nós estamos aumentando, duplicando o volume de água que passa ali, então hoje passa 12 metros cúbicos, nós vamos jogar para 24 metros cúbicos, então a gente calcula que toda e qualquer enchente que tiver, o volume de água, enchente, não podemos falar enchente, mas queira Deus que não aconteça, mas o volume de água em chuvas fortes, torrenciais, a gente não vai ter mais esse problema, vai ser uma ponte para passar dois veículos, para passar pedestre, e a gente vai fazer com o sistema de aduela, que são aqueles tubos de concreto quadrado, de 3 metros por 3 cada um.
Tá certo, então, o pessoal que quer mão única também, agora foi um monte de mão única aqui, sinalização e tal, só dando uma
passada. Lá, sinalização, esse projeto sinalização, do Detran, que eu falei, a gente vai estar fazendo um programa aí de sinalização em toda a cidade, certo? Não. Nós vamos contemplar todos os bairros, a gente já começou a fazer até com recurso próprio, a gente tem pintado, lá no IBC a gente pintou várias ruas colocando placa, fazendo a sinalização do pare, e a gente vai dar essa continuidade, assim como a gente começou, retomamos da pintura dos meio fio da cidade, não sei se você já percebeu, nós estamos pintando meio fio em toda a cidade.
Tá, bate e volta só porque a gente tá com o nosso
tempo. Tá bom, pra... vamos lá.
É, o pessoal pede ali na Vereador Vicente Rodrigues ali perto do Frutão Eda ali fazer uma mão única ali, que é muito estreita.
Ah, aquela ruazinha de cima ali.
Aquela ruazinha de cima.
É uma questão da gente levar também ao Conselho de Trânsito, né, Poliana?
Sim.
Pra fazer uma análise lá da viabilidade.
É, o pessoal pediu jogar água na Idelino Miguel Rank, tá uma sujeira por causa
do... Hoje nós estamos lavando em frente à Rua São Paulo, pessoal, ontem acabou a Espoban, né? Então aquele final da Rua São Paulo, a gente hoje pela manhã já estava lavando lá, já foi feito a varreção e lavado com o caminhão d'água ali para tirar toda a poeira que foi ali naquele final de semana.
Situação para o esporte, velho, ter um planejamento, né? Tem que ser o Rodrigo, senão ele mata eu aqui se eu não perguntar.
Oswaldo, olha, eu vou dizer para você, rapaz, a gente está trabalhando junto com a Mônica, certo? A gente já passou para ela alguns recursos aí que a gente tem disponibilizado, mas agora com essa mudança que a gente teve aí, surpreendeu a todos nós aí de tirar uma expert em esporte, como era a Ana Mose, que a gente estava até programando uma visita para ela esse final de ano, agora no próximo mês em Brasília, para buscar lá o segundo tempo, buscar recurso. Ela agora saiu, vai entrar lá, não sei se é o Fufuca, o nome do Fufuca é duro, né? Um deputado com esse nome, mas tudo bem. Mas, então, a gente vai estar estudando nos próximos dias aí, mas com certeza o segundo tempo, que é um programa que já existia anteriormente, nós vamos estar retomando aí até o final do ano.
Tá certo. Alguma coisa mais, Poliana?
Não, tranquilo, Oswaldo.
Oswaldo, e para dizer o seguinte, aquela rua que nós fizemos ali, uma intervenção ali, a Rua do Saai ali, a Rua Antônio Sartori, são só aguardando aí a confirmação aí, Açúcar e Álcool, é uma rua ali que a empresa já não, ela já fez a exclusão do patrimônio dela, então hoje a gente fez uma pavimentação ali com raspa de asfalto, né, que foi cedido pelo DER, ficou muito bom. Aquela comunidade que não tinha pavimentação há mais de 40 anos ali, da Vila Itapeva, por ali, agora está sendo servida. E a gente, então, aos poucos, vai retomando aí algumas obras, alguns projetos. A gente vai estar construindo o barracão lá, se Deus quiser, até o final do ano, lá
na Bela Vista.
Nós vamos estar construindo um barracão de quantos metros? 580 metros? Para incubadora de empresas que precisam de geração de renda. Não são empresas, por exemplo, empresa de metalúrgica, serralheria, mas são empresas que pode ser confecção, pode ser empresas desse tipo. Nós vamos estar colocando nesse barracão, são 580 metros quadrados, nós vamos estar dando o seguimento à construção dele até o final desse ano.
A situação ali, você falou do Firmino, aquelas terrenos ali, como é que vai ficar? Vai liberou para construção? Como é que vai ficar ali? Até agora nada
ali,
ainda, né?
Nada ainda. Ali eu não posso te dizer porque realmente eu não tenho a informação. Mas a gente já está estudando, a questão da Eli Arantes Pereira, certo? Que a gente está querendo e vai fazer, certo? Um pedido do prefeito Jaelson, porque é importante, Oswaldo, a gente destacar o seguinte, tudo isso que eu estou falando para você aqui, a gente não faz nada se o prefeito, quando ele chamou para mim ir para o planejamento, exatamente nesse sentido, dando o norte, dando a linha daquilo que a gente tem que desenvolver. E tudo que a gente falou aqui é com o aval dele, né? Ele deixa a gente trabalhar nesse sentido. Então, ali na Eli Arantes Pereira, a gente vai estar fazendo também uma nova ponte com a Duela, porque hoje é um bueiro ali que se vier um entulho ali, trava tudo, por isso que dá aquelas enchentes. A gente vai estar mexendo naquela ponte também. Esse é um pedido que o prefeito pediu prioritariamente. Então, eu quero agradecer aqui de antemão o prefeito Jaelson pela confiança, né, Poliana? Sim. Que ele está dando na gente agora ali, que estamos desenvolvendo esse novo método de trabalho ali na Secretaria de Obras com planejamento junto com a Malu. E eu acho que a gente está colhendo bons frutos e agradecemos também a todos os outros secretários que estão envolvidos. Rafael, João Guim, enfim, todo mundo aí, o Zé no SAAI, a gente está procurando, o SAAI fez aquele trabalho ali no Ouro Verde, daquela água que ficava empoçada ali, Oswaldo, que todo mundo reclamava ali na rua, ali, de dentro do Ouro Verde. Era só um problema ali que estava fechado, o buraco ali. A gente colocou 52 metros de cano pro lado de dentro da delegacia, fizemos ali a caixa de concreto, agora estamos colocando a grelha. Então, é isso, é parceria, a gente trabalhar todo junto, e isso é possível porque o prefeito nos dá essa condição. Um abraço.